mais uma vez o podcast Glocal aqui falando o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Agora estou com Gustavo da Hora, Paulo Nazaré, olha só, e a gente vai falar sobre masculinidade. Olha só, masculinidade tóxica ou masculinidade, tá precisando falar mais porque tá faltando gente masculina. Qual é o problema que a gente tá vivendo na nossa sociedade aqui dos homens? Os homens estão em crise ou isso é uma crise que estão querendo jogar nos homens e na verdade a gente tá bem é demais, precisa de homem mesmo. A gente quer falar disso porque saiu uma música do Thiago York que abalou, pelo menos, alguns que assistiram. Abalou a sociedade que assistiu. E eu queria que essa vai estar aí na descrição do vídeo, você está vendo aí o nosso vídeo, está aqui embaixo o link aqui para você assistir. A gente recomenda você ouvir. Tem palavrões, então não se incomode. Se você se incomoda, não vai ouvir, né? Mas eu queria que o Gustavo falasse um pouco da letra. Porque, na verdade, esse vídeo você mandou no nosso grupo de pastor e falou: gente, assista e vamos conversar. E acabou virando pauta, você nem era a sua intenção. Mas por que que mexeu com você, ou por que você acha que era interessante conversar sobre essa música, como porta de entrada do nosso assunto?
Vou contar como é que chegou em mim. A minha esposa me passou o link. E às vezes
indireta.
Então, esse é o X. Esse é o X. Geralmente costuma vir nesse lugar. Aí.
Que lugar mesmo?
O lugar da costela, que é bem embaixo, quando pega a cotovelada, que chega a dar uma trincadinha de leve. Mas aí eu falei: ah, cara, já vem recado, né? Já me deu uma preguiça. Aí fui deixando, não vi na hora que ela mandou. Aí daí um tempo eu falei: ah, vou ouvir, né? Tal. E aí eu fiquei surpreso quando eu ouvi, né? O nosso foco hoje não é necessariamente falar só da música, mas
é um desabafo.
Eu senti isso, um desabafo, e eu falei: cara, eu acho, por causa até da densidade da música, no sentido de que ele fala muita coisa. Uhum. É uma letra longa, é uma letra com que tem vários desabafos, várias coisas. Então, aquilo, de alguma forma, eu falei: opa, estamos diante de algo que não tem sido feito com frequência.
Uhum.
Então, eu senti um pouco disso, né? Então, no começo, eu tava olhando, eu falei: acho que vai ser meio que aquele meia-culpa que tem saído em alguns lugares, né? As pessoas: ah, desculpa por ser homem. Tem até uma brincadeira, assim, que alguns fazem, né? Que eu acho que tem o seu lugar em alguns momentos, mas ali eu senti muita verdade, porque aí eu comecei a me identificar com vários sentimentos.
Assim, ele dá tiro sobre esse problema em vários lugares, né? Vai falar da pornografia,
sim,
fala sobre infância, fala dos pais, fala
referência,
da mãe, fala de
masculinidade,
fala do pênis. Então, assim, várias referências que a gente que tem estudado sobre masculinidade à luz da Bíblia e também ouvido assuntos aqui que estão falando, a gente viu que realmente não é apenas algo mais, não é uma letra comum, mas não é costumeiro. Ô Paulo, você gostou da música como músico?
Eu gostei. Eu gostei. Eu gosto.
Eu gosto das músicas.
Não,
é
eu
boa,
gosto.
A letra é muito boa.
Eu gosto das músicas dele. E chegou pra mim porque eu sigo ele. Mas, enfim, você falou...
A Luísa não te mandou, né, então,
falou,
de recado?
Não, a Luísa não me mandou, não. Eu não preciso. Nada disso, cara. Eu tô em crise.
Gente, manda esse podcast pra Luísa.
Você falou que os homens estão em crise.
Comenta aí, Luísa,
esse negócio.
Os
homens estão em crise. Eu tô em crise, assim, porque hoje
tá
aqui, né, no nosso papo...
Tá pensando em deixar de ser ou não? Não é esse
não,
tipo de crise.
No nosso papo hoje, antes daqui, né, a gente tava falando sobre críticas feitas à autocrítica, né, da música ou ao desabafo. E isso é uma coisa que me assusta. Eu fiquei até com medo hoje desse bate-papo aqui, porque eu percebo que nós estamos num mundo que tá todo mundo muito armado, sabe? Então, o cara ali na música, ele tá fazendo certamente uma autocrítica, talvez não em todos os pontos, mas em alguns. E tem gente que não consegue nem ouvir direito e já tá falando mal. Então, isso me assusta.
Literalmente, ele se despe, né? Nesse sentido
me dá
de...
essa impressão, né?
Mas você sabe que a gente se protege? A gente quer falar de assuntos muito sensíveis, que estão inflamados, a gente diria assim, né?
Sim,
que se tocar, o cara vai gritar, os dois lados.
Sim.
E a gente, como o nosso compromisso é em dizer o óbvio, que o óbvio precisa ser dito, a gente não precisa dar conclusões, a gente só precisa falar: olha, nessa discussão, algumas coisas precisam ser sempre lembradas. E é esse o propósito dessa temporada do nosso podcast. O óbvio precisa ser entendido.
Numa era de polos, né? A gente afirmar algumas coisas que são verdades, né?
São verdades e que daí o nosso público vai falar, olha, é um meio termo, é um pouquinho do meio termo, mais pra cá. Nunca é um dos polos. Mas também não quer dizer que é o meio certinho. A gente não sabe aonde estão as respostas. Aí,
a gente...
Mas ao ler a Bíblia e andar com Cristo, a gente vai começar a descobrir. Você brincou, e como a gente brinca muito com o Paulo, que você tá com dúvida da sua marca, você tá querendo trocar? Mas dependendo da masculinidade que foi passada para nós, eu quero trocar.
Sim, pois é.
Porque, e é essa...
Pode ser uma crise positiva.
É esse um dos polos.
Isso.
É esse um dos, das coisas que eu queria conversar com você aqui. Sobre assim, geralmente quando começa a questionar masculinidade, masculinidade tóxica, ou dizendo isso é machismo, não é masculinidade, ou o que é ser homem, geralmente vem uma turma que já vem pedir desculpa por ser homem, dizendo, cara, já estão querendo coisa de boiola. Põe assim na tua cabeça aí que está ouvindo, o pior apelido pejorativo que você quiser, as pessoas vão botando, falando, você é homem, é assim que tá, cara. Tá faltando um homem hoje em dia. Aquele cara que bate o órgão sexual na mesa.
Ah, pensei que você ia falar outra coisa.
Bate o órgão sexual na mesa, é muito bom.
E afirma a sua masculinidade.
Isso às vezes dói, pô.
Quem manda aqui em casa sou eu. A gente fala isso, sabe assim? E é engraçado, desde dessa gíria, né, que tem sobre como se fosse possível, não sei se é só comigo, fazer uma coisa tão.
Eu não sou capaz, né, Marcos?
Não sou capaz, gostaria.
Uma vez assim que vai fazer um barulho do. Plim! Mas não sei se eu tô falando demais ou não.
Não sei. É um caso hipotético.
Fale por você.
É modo de falar, entendi.
Mas aí eu quero perguntar pra vocês.
Aliás, esses são os dois polos, né?
Esse é um só.
Um que diz que vai bater e vai fazer plim. O outro diz, fale por você.
Fale por você,
é o que eu me garanto.
Esses são os polos.
Mas vamos falar de um primeiro, desse
lado. O nome podia ser plim e plow.
Perfeito, anota aí. Plim e plow.
E aí, mas, o cara aborda isso na música, inclusive,
sim,
né?
Sim.
Citando a pornografia.
Mas qual que é o problema dessa turma que não pode nem dialogar porque o que está estabelecido é o que é homem de verdade?
Você olha para um bom mesmo era no meu tempo, aquela famosa frase. Então você fala, poxa, a vida inteira nunca teve frescura.
Esses questionamentos.
Esse questionamento, que quantos anos da história homem é homem, todo mundo sabe o que é isso. Então você também banaliza um pouco essa questão, como se os modelos necessariamente que nós recebemos são é o que deve continuar sendo, por exemplo. Essa é uma.
Deixa eu ficar nessa ainda, porque eu acho que essa é muito legal. Porque esse é um grande erro da hermenêutica, da interpretação bíblica. Porque a gente pensa que o jeito que interpretava 50 anos atrás é o jeito mais bíblico de se interpretar.
Uhum. Você associa o que vem como...
Isso era... Então,
a Bíblia é antiga,
pai,
a interpretação
avô,
é antiga, logo a interpretação é a bíblica.
É de 50 anos atrás.
É.
Sendo que a gente vai começar a ver erros da reforma, erros antes da reforma, depois, porque o tempo todo o Espírito, ele é vivo, ele vai trazendo o que Deus quis dizer na palavra. E várias vezes assim, não, meu pai era cristão, meu avô, então o que ele achava
que ele fazia
que era,
isso, então logo...
Ser homem é o que é ser homem. Sim. Mas até mesmo à luz da Bíblia, isso aí precisa ser repensado. Então,
verdade,
esse jeito conservador, no sentido, vamos conservar do jeito que está, não está levando em consideração que o mundo já é do maligno, que existe muito pecado em ser, nas nossas visões sobre heterossexualidade,
sim,
homossexualidade, tudo, existe pecado.
Estamos sob efeito da queda, né? A humanidade tem aspectos
parece
culturais.
Que não leram
aspectos...
essa parte, né?
É.
Não, não leram a parte que a gente expõe do Gênesis aqui na igreja, não tem um patriarca que não tem problema moral numa visão sobre casamento ali. Se eu não ver um patriarca...
Você vai pegar, vou seguir o exemplo de fulano.
Da família. A família patriarcal. É horrível. E o autor Moisés ali quis fazer exatamente isso, mostrar. Agora a gente tem um outro lado, que é um outro polo. Que é o polo dos... Que até vão criticar o Thiago York dizendo... Pô, cara, você é um... Tá fazendo
você tá se justificando.
Tá justificando, você é branco. Se o seu lugar de fala... Pô, mas ele pelo menos é homem. Pelo menos, sei lá, ele tá ali. E aí ele tá... Não pode falar porque... Ah, isso tá justificando... Olha, quando ele fala... Ah, vamos esquecer e perdoar nossos pais. Que ele tá lembrando
então
do pai dele.
Então quer dizer que os absurdos...
Tá querendo passar pano em machista... E aí começa só ser a filosofia do desconstruir eternamente. Suspeitar de tudo. Vamos apenas falar, conversar e suspeitar, desconstruir, porque toda a masculinidade, todo o formato da sociedade está em cima de algo muito errado. É. E aí a gente vai chegar aonde? Qual que é o problema desse pensamento? É.
Assim, um primeiro ponto para mim é assim, eu acho que quem sabe dizer que não tá tudo bem, eu acho que tem algo de válido aí. Eu admiro muito, né? Os poetas, as canções que conseguem olhar para a nossa condição, para nós mesmos e dizer...
Pensa nisso, né? Olha aí e vê o que você está fazendo.
É uma reflexão necessária para que haja mudança.
E sempre, em vários momentos.
Aliás, é muito interessante. Isso é um tipo de censura. A gente, e pior que a turma que está, às vezes, criticando isso do Thiago York...
São os maiores
críticos.
É o que
fala contra a censura, mas você fala, você não pode falar... É um pouco também assim, cara.
Quem é você? Ou você deixa a pessoa falar, mas você pega e desqualifica. Então não é.
A fala da pessoa.
Então não é deixar falar.
E até mesmo se a pessoa está falando uma coisa que você não concorda, a pessoa está expondo, é um jeito até de. Se você acha que a pessoa não tem razão, tá, olha, agora que falou, deixa eu mostrar o tanto que está passando vergonha, sabe?
Sim.
Então eu acho isso legal. O que mais? Vocês querem. Qual que é o problema de só desconstruir?
Ah, então, cara, eu acho que tem um óbvio aí, de novo, né? Esse óbvio de você só desconstruir. Então você tá sempre só na criticidade, só, então você acaba não consolidando como uma proposta, cara.
É,
então
o que
é ser uma masculinidade saudável? Então você fala sobre masculinidade tóxica. O que é a não tóxica? É um feminismo, então? É você ser um homem feminista? Não necessariamente. Então, como é que é isso? Então, o que é... E aí, eu acho que a escritura entra com toda a força, né? Pra você dizer o que é ser humanidade... De acordo com o que Deus nos coloca, né? Naquela imagem e semelhança que é ser macho e fêmea. Pô, você pensar que a imagem e semelhança... entendi.
Antes de entrar nisso, que a gente vai entrar agora. Mas então, você afirmar o que era do passado, você está carregando os mesmos pecados e fazendo as mesmas burrices.
Reproduzindo...
Sendo que a Bíblia falou, ó, temos que renovar a nossa mente, que o Espírito tem que nos sondar, que a nossa... a gente tem que se comparar com o Cristo, com a palavra. Mas, por outro lado, só desconstruir, a gente vai virar um tipo, um vazio, niilismo.
Você não propõe uma...
A gente não propõe nada. E eu vejo muitos homens, às vezes, falam, tá bom, eu entendi. O que eu fui educado é ruim. O
que eu tenho que fazer agora?
Mas eu tô perdido.
E aí,
perdido.
As pessoas falam, se vira, mano. E aí,
se vira, vai ler livro, vai ler fulano, vai ler ciclano.
Não só mais os homens em crise, mas as mulheres em crise, dizendo, não encontro mais homem. Mas que homem que você quer? Então, assim, e aí a gente já realmente está com uma crise de identidade. Não só os homens, a humanidade está com uma crise de identidade e está o tempo todo buscando soluções. E a gente sabe que a Bíblia vai narrar a criação espiritual do homem. Não só a criação física, mas a criação espiritual.
Essencial,
a essência,
né? Até porque
do
não
homem.
Existe essa dissociação na Sim. mentalidade hebraica. Você não tem, Sim. Uma coisa é a alma, outra coisa... É sempre alma vivente.
É o que somos.
É corpo.
O ser vivente, eu gosto disso. E aí, é interessante que a gente estava conversando, tanto que quando Moisés vai fazer as duas narrativas da criação, ele faz em Gênesis 1 até 2, versículo 4, primeira criação. E depois ele decide recontar a mesma história, porque no 1 já está definido. Homem e mulher o criou, a sua imagem e semelhança os criaram.
Macho então, e fêmea.
Macho e fêmea os criou. Está ali, os dois são imagem e semelhança.
Os dois
homens,
juntos.
Os dois foram criados juntos.
Os dois juntos são imagem e semelhança. Não existe juntos. Uma nova criação da mulher. Isso. É uma formação a partir...
Exatamente, é uma só carne.
É um ato de criação ainda, os dois.
É interessante que é um
só nome. O ser humano é plural.
Necessariamente na sua essência.
Deus chamou de humanidade, que é Adão.
Adão significa humanidade.
E vai entrar na segunda narrativa. Porque a segunda narrativa de Moisés, ele vai fazer uma distinção. Vai colocar o homem primeiro e depois ele cria a mulher.
Que não é uma questão cronológica ali.
E não é uma questão de importância.
Também não é.
Vai falar várias narrativas. Mas... Tentando fechar aqui, é interessante que ali a gente vai encontrando e ali tem uma porta de entrada também para a gente entender que os dois seres humanos... Talvez eu já vou entrar
só
aqui...
Só existe um, não existe dois seres humanos. Embora sejam duas pessoas.
Isso, as duas pessoas...
É quase que a discussão da Trindade,
E ele encerra aquela segunda criação como dizendo, eles se juntaram e eles são uma só carne. Por isso que a primeira
segunda
criação...
Segunda narrativa da criação, se quiser.
Isso, a segunda... Então ele vai falar assim, por isso que na primeira eu falei, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou a imagem de Deus. Os dois são imagem. Então a gente costuma pegar a segunda narrativa e começar a pôr hierarquia, começar a interpretar com a nossa cabeça de pecado essa distinção.
O homem deu nome aos animais, então ele tem esse papel de liderança. Então a mulher não estava ali, então significa que o homem...
Só que o homem vai dar o nome de Eva depois da queda, mostrando que agora ele quer dominar em vez de ser... Uma só carne.
É depois que já separou, é depois que eles se sentem envergonhados.
É depois que ele culpa um ao outro.
Opa, peraí, não fui eu, fui a mulher. Não. Então até aí, Deus chama Adão, vem,
os dois viam. Então assim, a minha colaboração assim, que eu acho que nessa discussão é que a Bíblia já narra que as distinções elas são feitas sob a missão de Deus. E a missão de Deus ali, pelo menos em Gênesis, está... no mandato que ele tem, ó, cuide do que eu fiz. E é interessante que
e aí é macho e fêmea.
E aí é, mas é para todos cuidarem, como uma mordomia, assim como os talentos, como a criação. Então, eu penso que o seu cônjuge vai ser cobrado depois, no final, na eternidade. O que, que você fez com o que eu confiei com você? Você entrega
tanto
igual
homens
denário,
e mulheres.
Quanto homens e mulheres. E o denário você tem que fazer. Então, é sobre uma mesma missão. Mas eu queria ouvir vocês, o que vocês têm aprendido com a palavra de Deus, que é óbvio e que precisa ser dito.
Quando eu olho para o outro, eu quero olhar para o outro, né, para o meu próximo, né, para a minha amiga, para o meu amigo, para o meu irmão, para a minha irmã, como eu, né? O outro sou eu também. A miséria do outro é minha também. Eu acho
que quando
o outro é um comigo. E quando eu olho para o outro sob essa perspectiva, talvez aí seja um começo para a gente conseguir começar a dialogar de uma maneira mais construtiva, depois de ter, né, desconstruído, como essa música, né, nos ajuda talvez a fazer, né, numa reflexão, mas o próximo passo para uma reconstrução é a gente conseguir olhar para o outro como um comigo. Acho que isso é uma boa. A Bíblia nos ajuda, né, nessa percepção. E isso seria talvez um primeiro passo muito importante para a gente conseguir um ambiente no qual a gente consiga conversar, porque do jeito que tá hoje a gente não consegue
conversar. E se ajudar, né,
cara? Eu não consigo fazer uma autocrítica que eu sou criticado na minha autocrítica e, né, e critico.
Você tá dando um passo antes. É quase como a gente precisa primeiro redescobrir o que é ser ser humano para depois começar a conversar.
Conseguir olhar no olho, conversar, né? Ouvir o outro, gente, isso é muito importante. A gente não tem conseguido fazer isso.
Ouvir uma música como essa, primeiro pensando.
É o que acontece hoje, é isso. Primeiro emite a opinião e depois... talvez nunca mais você vá ouvir o outro. Uhum. Porque o mais importante é você dar a sua opinião. Aí não, né, gente? Aí a gente não... Nenhuma
não
família...
constrói nada.
Nenhuma família, nenhuma sociedade, nenhuma... Vamos dizer... nenhum grupo subsiste assim. Você já tem opinião antes, então não é um grupo. Então é um...
Quer dar mais uma, Gus, pra gente fechar?
Não,
mas eu gostei disso. Eu acho que a gente precisa pensar. Algumas coisas óbvias, assim... O homem e a mulher não são iguais... na formação física, tem muitas coisas...
Ser um com o outro não significa ser igual ao outro. Igual em valor, igual em dignidade.
E ter papéis diferentes, eu sempre aprendi isso na Trindade. Ter papéis diferentes não desmerece ninguém.
É que esse termo ficou viciado, porque se diz que o papel é tal, já pré-estabelecido.
Aí qual o papel, a gente tem que fazer uma releitura de nós mesmos, e de humanidade e de corpo de Cristo. Eu acho que é um pouco disso.
Pode ser um papel, não necessariamente é o que
sempre se diz. Eu acho só que os homens, as várias vezes... tem assumido o papel de Deus no relacionamento. Sim. E eu acho que isso é o errado.
Isso está errado.
Isso
chama idolatria.
Então a gente começa,
sempre
é o sacerdote da casa. Nenhuma vez, não está isso. O sacerdote já é Jesus, depois de Jesus é Jesus.
Uhum.
Então ou a gente tem ali um cabeça, e não é o homem, é o cabeça
Cristo.
Por isso
que a humanidade é a noiva de Cristo, cara.
Isso, e a gente...
Nesse sentido só tem um cabeça aí, é Jesus.
E todo mundo tem o mesmo nome, a humanidade, que agora é noiva, que é a igreja. Eu acho que isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito para a gente começar um diálogo sobre o que é ser masculino, né? Então é isso. E a gente se vê na próxima Glocal, na próxima semana. Valeu, gente!